Alô, pessoas! Sejam muito bem-vindas! Está começando a primeira série do podcast Poéticos Encontros. À margem americana, quantos anos vieram molhar meus pés às águas salobras que bordeiam a margem americana? A carne de meu corpo banhada em água irmã, batismo desse rio que como mar se alarga para buscar na margem da América sua rota larga. Quantos barcos se passaram pelo recôncavo e pela praia abriram, desmesurados, grandes olhos. E entre o canto dos marieiros em sua popa, toda a margem do istmo saudaram. Minha pele queimada, que quiseram beijar, ébria de sóis matinais, se submergiu mar adentro, saturada de sais e de encontros. Vamos pela margem desta América indígena e mulata, no sentido da vereda que a tudo mata. O peito forte, os braços sempre abertos, macho e fêmea, multidão, barcos e portos, e uma bandeira de uma cor só, inflada ao vento. E o povo nos barcos, bombordo e estibordo, com seus troncos desnudos tingidos de sangue como escudo. Que o peito inflame a paz redentora e diga a todos, vamos embora, que nosso sangue se derrame sem demora. Filhos do solo americano, brancos e negros irmanados, tomem meu corpo, gostem do sabor da minha carne negra, quebrem o espanto da gruta do medo que sua carne encerra. Sejam novos Prometeus, venham como Espartaco que a América em seu nervo desata suas canções, que dizem os desejos de um mundo amplo, novo, suas novas rebeliões. Quero pousar meu pé negro na margem dos lares da América, infinita, e vê-la que do solo se levanta em suas oficinas, suas fábricas, suas minas, de um formidável pulmão de vozes femininas, que aperta o fole com mãos masculinas, ouvir a canção nos caminhos e no mole, plena de redenção. Você está ouvindo o podcast Poéticos Encontros, apresentados por mim, Claudine Mello, numa iniciativa do Instituto Casa Comum, em parceria com o Programa Pontifício Escolas Ocorrentes. Um prazer realizar esses encontros com pessoas diversas, entre formação, música e poesia, que vão cozendo a cultura do encontro, por meio da valorização da produção cultural que revela o Brasil e o mundo. Com esse poema da afro-uruguaia Virgínia Brindes de Salas, eu convido a poeta Margarita Lozada e a musicista Mariela Loreto para esses poéticos encontros. Sejam muito bem-vindas e quero começar conversando com você, Margarita Lozada Vargas. Um prazer muito grande tê-la aqui conosco e você ter aceitado esse convite, porque nós estamos falando de lugares diferentes. Eu queria que você começasse dizendo onde você está.
Olá, buenos dias para todos, para todas. Muchísimas gracias por esta linda invitación. Mi nombre es Margarita Lozada Vargas, soy colombiana y en este momento estoy desde México, tratando de compartir con ustedes este lindo rato. Voy a compartir un poema mío que se llama Ácido. Mi rostro ya no es mi rostro. Me han arrebatado con él un pedazo de vida y de carne y de piel. Mi rostro ahora se parece mucho al sonido muerto del aire, del corazón que se cierra, de la nube que cae. Mi rostro ya no es mi rostro. Tuvo que perder su forma para que, por fin, yo lo pudiera ver. Bueno, para mí la poesía es una forma de vida, ¿no? Juega un papel muy importante para mí porque siento yo que de alguna manera el poeta intenta traducir el mundo de una manera otra, ¿no? Basándose en unos recursos y en unas formas de expresión que no necesariamente te dicen las cosas literalmente, sino que apelan a otras formas para que conectan directamente con los sentidos, ¿no? Que lo que buscan es ir directamente a la sensación para transmitir un mensaje. Este poema es muy importante para mí, por eso decidí empezar este momento con él, porque se llama Ácido y lo escribo a propósito en una ocasión tuve la oportunidad de compartir con un grupo de mujeres que fueron quemadas con ácido, ¿no? Su rostro. Entonces fue una experiencia muy impactante que sentí la necesidad de traducirla o de ponerla más bien en un poema, ¿no? Y bueno, pues qué lindo estar aquí en Poéticos Encontros con ustedes. Muchas gracias.
Ah, nós que agradecemos, graças imensas por você estar aqui com a Mariela Loreto Pizarro Sipa, uma outra artista maravilhosa que eu tive o prazer de conhecer em São Paulo, mas ela é chilena de nascimento. Mariela, seja muito bem-vinda a esse encontro também.
Muito obrigada pelo convite, por estar aqui, conhecer a Margarita, Claudine, há muito tempo que a gente não se via, então, muito obrigada. Grafiteando la inmigración. La tierra de los invasores de mi tierra. También es mi tierra. Llámame mapuche, inmigrante, sudaca, negro, africano, traficante, invasor, quita empleo, esclavo, neoesclavo. Lo que tu mente hile. Me reconozco inmigrante. Porque soy nueva en esta tierra, mi tierra, que es tuya, pero que hago mía. Soy de la tierra que Colón descubrió por casualidad. Soy mapuche del sur. Ahora soy una mapurbe. Soy de la tierra donde españoles de todas las épocas han sanado, cambiado y disfrazado sus miserias. Donde han hecho y escrito una historia, su historia. Ni nadie se las podrán quitar. Desde lejos avanza el fin. Viene caminando descalzo. Y haciendo dedo, lo acompaña a la libertad de los dormidos de siempre. Graciela Huinau, Chauracahuín, actual provincia de Osorno, Chile. En 1956 fue escrito este poema de Graciela Huinau Mapuche, voy a hablar en portugués, portuñó. Graciela Huinau, chilena. Mas, não, na verdade, ela é mapuche, porque a nação mapuche não se reconhece como do Estado chileno pela opressão que todos os povos indígenas têm sofrido desde a invasão, conquista, descoberta, como se a gente não tinha existido antes dessa chegada, né? E para mim é muito importante ler esse poema, porque, bom, eu sou migrante, eu sou mestiza. Nos nossos países, a gente está começando a falar da raça, não é como aqui no Brasil. Aqui eu não me considero de nenhuma etnia, não cabe, a Mariela não cabe dentro dessas categorizações. E também porque agora no nosso país estamos vivendo um momento de uma reconstrução, a gente vai erradicar a Constituição do Pinochet, da ditadura, que foi escrita em 1980. Agora estamos em todo esse processo e quem é a presidenta dessa nova assembleia é uma mulher mapuche. Ela tem um currículo muito vasto, sabe? Mas ela foi questionada porque foi escolhida e ela teve que sair, tipo, falando eu sou professora, eu sou mestre, eu sou doutora, sei lá, como se as pessoas indígenas não tivessem uma cultura, uma sabedoria, sabe? Então, é por isso que eu escolhi. Primeiro, porque fala da migração, que a gente, quando migra, fica nesse momento onde a gente não é de nenhum lugar. E enfim, é muito importante para mim por isso.
Mari, eu vou te chamar assim, porque nós temos essa amizade já de longa data. Então, eu vou te chamar de Mari. E é um prazer meu tê-la aqui, porque nós nos encontramos aqui no Brasil, numa organização que trabalha exatamente com migração e refúgio. Eu me lembro muito bem dos nossos primeiros encontros, que foi norteado pela poesia, inclusive. Eu participando com você de eventos em que nós declamávamos poemas, e eu vi a tua sensibilidade para a poesia, além do seu trabalho musical, que nós vamos falar sobre isso aqui. Mas eu não posso deixar de dizer sobre essa observação que você fez agora na introdução, que é muito importante, muito cara para todos nós brasileiros, que é a questão política que acontece no Chile, porque ela, de alguma forma, serve como um exemplo para todos nós do lugar do indígena na América como um todo. Você diz que você não se sente identificada aqui no Brasil porque você não pertence nem às etnias brasileiras, né, indígenas, e nem a essa população negra que veio em diáspora para cá, né, e se miscigenou. Mas você tem uma identificação com o povo indígena da sua terra, com o povo chileno, né? Então eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa questão e pudesse apresentar para nós uma música que você tem trabalhado.
Bom, aqui no Brasil, quando eu cheguei, emigrei, aí começou essa questão das categorizações raciais, né? Eu não sabia que bom, que tem cotas raciais para as faculdades, para trabalho, não sabia da discriminação, nem o racismo, sabe? A gente conhece muito pouco e sempre vê o povo brasileiro é muito receptivo, mas nesse processo de imigração também, a gente tem também outras categorizações em nomes, por isso que eu me reconheço como migrante, porque é uma questão política para mim. Não sou estrangeira, sou migrante mesmo. E no Chile, bom, também existe muito racismo, xenofobia, classismo, que todo o pessoal fala mais que é classista, tipo. Então, um pouco disfarçar, um pouco apagar que a gente sim é. A gente não sabe, porque na língua tem muitas coisas que a gente fala que são racistas mesmo, mas que a gente não sabe. E essa questão dos nacionalismos também são muito fortes. E agora também nesse processo que a gente está vivendo de pandemia, também tem saído muito isso, porque as pessoas que estamos migrando nesse processo migratório também estão tendo muitas deportações no Chile. Aqui também no Brasil, a gente não está conseguindo fazer a regularização dos nossos documentos. Então, é um momento muito complexo. Eu me reconheço como uma mulher mestiça, porque eu sou uma mistura, né, do colonizador, invasor, com as etnias que existem no meu país. E porque lá no meu país eu também sou discriminada pelos meus traços, pela minha estatura. Aqui eu sou branca, mas lá eu não sou branca. Então tem todas essas coisas na nossa identidade que migrar também traz. E essa migração me fez reconhecer como mestiça, identificar mais com os povos indígenas e algumas coisas da sua cosmovisão, mais do que as coisas que eu vivo no dia a dia. Então a música que eu faço, a gente tem essas agrupações de música andina, a gente traz na música mesmo esses valores que a gente trata de trazer para nossas vivências cotidianas. Não fica só na ideia do que é a reciprocidade, a dualidade, coisas que são bem simples assim, mas que a gente trabalha no dia a dia. No nosso coletivo, a gente trata de trazer essas coisas. O coletivo que eu faço parte aqui no Brasil é Equipe de Base Guarmis, Convergência das Culturas. E a frente da ação que a gente tem, que é uma frente às Laquitas Xinxi Guarmis, que somos a agrupação que está aqui no Brasil, mas eu fazia parte de Laquitas Matriasaya no Chile, que foi a primeira agrupação de mulheres no Chile, desse estilo de música, de Laquitas.
E nós vamos veicular, então, uma dessas canções que vocês produziram. Qual a que você gostaria que a gente mostrasse primeiro?
Aí eu vou colocar o Cinco Siglos, que é bom, uma canção que trata da resistência dos povos indígenas durante todo este período e que a gente não está extinto, né? Porque sempre se fala dos povos indígenas estão extintos, não. A gente está no dia a dia, sei lá. Os povos são do passado, né? Mas eles estão aqui. Então é isso que essa música que a gente vai trazer, Cinco Siglos. Thank you.
con el sol y en la Pachamama florece. Se hace vida con el sol y en la Pachamama florece.
Maravilha. É exatamente isso que eu tenho defendido, que nós temos defendido, inclusive nesses encontros, nessa cultura do encontro que nós estamos promovendo aqui, em dizer que os indígenas estão presentes, né? Que eles não sejam tratados no passado como se foram, né? Como se não existem mais. Então, a canção tem tudo a ver com isso, eu te agradeço por isso e ligo a Margarita, porque Margarita trouxe também uma questão importante para nós com a sua poesia, que é a questão da violência contra a mulher. Eu queria que ela falasse um pouco mais para nós sobre essa composição, nos apresentasse outros poemas, inclusive sobre o site que nós tivemos a oportunidade de conhecer e estamos assim encantados, que é o Lugar Poema. Diga aí, Margarita.
Perfecto. Sí, bueno, como venía diciendo hace un momento, en este acto de crear y de hacer de la poesía un lenguaje, ¿no? Otro, una forma de expresión, pues es imposible no dejarte tocar por aquellos fenómenos políticos, sociales, culturales que hacen parte de tu proceso de crecimiento, desarrollo y tu proceso de vida, ¿no? Entonces, desde la poesía también es un lugar de resistencia. Es un lugar a través del cual podemos asumir una posición frente a las situaciones cotidianas, como les decía, políticas sociales. Entonces, de alguna manera es muy difícil ponerte a escribir poemas porque sí, o solamente hablar de situaciones que tienen que ver con temas que están alejados de esa realidad, ¿no? La realidad, la hiperrealidad, porque a veces la realidad parece una hiperrealidad, ¿no? Tratar de traducirla y de ponerla también en palabras poéticas, pues para mí al menos es muy importante. Les quiero compartir, hablando de migración y todo esto, un poema mío que tiene por nombre El Muro. De todos modos, siempre habrá un dolor, una imagen, un sabor, un poema recordando que somos hijos de una única lengua muerta. Y bueno, pues a mí me llama mucho la atención escuchar a Mariela, ¿no? y verlo en el día a día, el tema este de las fronteras, el tema este de las razas, de cómo socialmente vamos estableciendo unos límites, ¿no? Que son muy agresivos, que son muy limitantes, como la misma palabra límite lo dice, y que definitivamente atraviesan la forma en la que crecemos y habitamos este mundo. Entonces, de alguna manera este poema trata un poco de hablar acerca de eso, ¿no? Finalmente, todos venimos y vamos, parece, hacia el mismo lugar, pero el cerebro humano parece no entender en esquemas sociales esa naturaleza que compartimos todos. Y pues bueno, es un asunto que a mí en lo personal me preocupa un montón, y escuchando a Mariela y uniendo este relato a muchos otros relatos y experiencias de vida que uno puede recolectar viajando y estando en otros países, pues se da cuenta que definitivamente es un problema bien complejo del cual nos tenemos que ocupar, ¿no? Que no nos podemos hacer los distraídos con eso. Bueno, pues eso. Lugar Poema, www.lugarpoema.com, es una plataforma de poesía, literatura y arte a la cual quiero invitar a todas las personas que nos están escuchando. www.lugarpoema.com, en Instagram Lugar Poema, en Facebook Lugar Poema. Y nada, es una plataforma en la que artistas del mundo entero se encuentran. Nos interesan justamente, sobre todo, esas expresiones literarias y artísticas que existen, pero que no necesariamente han estado ubicadas en el centro del poder literario. En la literatura, como en absolutamente todos los aspectos de la vida política y social, hay centros y hay periferias. Entonces, al Lugar Poema le interesan las periferias dentro de las expresiones literarias y artísticas, porque esas expresiones literarias hegemónicas, ¿no? Esas expresiones literarias ortodoxas también, de alguna manera, y que se instauraron en el centro del poder, parece que invisibilizan, queriéndolo o no, no vamos a entrar en esa discusión, invisibilizan todo aquello que es periférico, ¿no? Por ejemplo, en mi país, en Colombia, en el centro del país, está concentrado el poder en todos los aspectos, ¿no? Político, literario, artístico, y lo que está en la periferia, lo que está en el Caribe, lo que está en el Pacífico, lo que está en el Amazonas, pues no tiene mucha visibilidad y no tiene mucha oportunidad de conocerse y de saberse por el resto del país y pues menos por el resto del mundo. Y así pasa, ¿no? Con lo que conocemos como el eurocentrismo o lo que conocemos como el norteamericanismo centrista y como le quieran llamar. Entonces, pues nada, en Lugar Poema tratamos de hacer eso, por eso nos interesan los proyectos sui generis y los proyectos más como underground.
Achei formidável sua observação. O Lugar Poema é um lugar para ti, diz a introdução do site, e está lá as bandeiras de vários países. E você, com essa sua fala, você reforça exatamente o espírito do nosso encontro aqui. Para nós, como dizíamos, não existe fronteiras no sentido de obstáculos, de separações. Muito pelo contrário, nós estamos aqui dialogando em duas línguas diferentes, né, o português e o espanhol, e nós estamos conseguindo nos comunicar. E isso é belo, e a arte traz essa possibilidade de diálogo, porque foi através da poesia que nós nos encontramos, nós três aqui, e várias outras pessoas que têm passado por esses poéticos encontros. E isso também é libertador no sentido de deslocar, porque no Brasil nós sofremos isso também, né? A centralização do poder nos grandes estados, nos estados mais ricos, até mesmo nas cidades, né? A centralização da cultura, e tudo está acontecendo nas periferias, né? A vida pulsa também em todos os lugares periféricos. E o nosso objetivo é exatamente trazer isso, trazer luz a isso. Mariela é uma pessoa que está totalmente ligada à prática, a esse exercício diário de aproximar, né, de ligar. Queria que você falasse um pouco mais, Mari, do seu trabalho musical com esse grupo de mulheres e nos trazer uma outra canção.
Bom, Margarita, estou muito contenta de haver te conhecido. É muito bonito o trabalho. Eu vou seguir quando me haga um Instagram. Mas depois, se quieres, me puedes mandar tu poesia. Bom, eu fazia parte da primeira agrupação que se criou de mulheres esa práctica de la quita, es un estilo musical que se reconoce como aymara chileno, mas es una práctica que viene del sicuri, que es muy conocido en los Andes, en Argentina, Bolivia, Perú, en Chile y en Bogotá, en Colombia, tiene un movimiento muy grande, ¿no? También. Y lá también hay canas amarradas, los indígenas también les tocan un sistema así de flautas amarradas, ¿no? Mas en Colombia acho que es diferente. Yo conozco, por las redes también, yo conocí a Nirvana, a Julio, que ellos son colombianos, y a gente hizo una red bien bonita también, después a gente se encontró en Argentina, sei lá, y ahí a gente va viajando también, ahora que esa cuestión de la virtualidad, conocemos muchas personas. Entonces, como eu fazia parte da primeira agrupação, aí o ano passado a gente começou a fazer redes com outros países, Peru, Argentina, no Chile, porque tem várias agrupações já de mulheres. Essa música era só feita por homens. Então, há umas décadas, não acho mais uns 20 e poucos anos, não mais de 30 anos, que as mulheres começaram a incursionar nesse tipo de música. Então, aos poucos, né? Primeiro, as mulheres começaram a aprender com homens e agora já as mulheres estão sendo escola, né? As mulheres agora aprendem com outras mulheres. Então, também tem novas práticas dentro das agrupações. A gente está falando do feminino e está trazendo um monte de questões também, questões de gênero, porque também o que pertence à mulher nessas comunidades indígenas, os roles são muito importantes. Mas a gente está tentando transgredir isso e sempre falar, porque mesmo que as mulheres estão fazendo muito que antes, tem mulheres que entraram nesses espaços que já estão construídos e às vezes falam, mas por que vocês continuam falando da mesma coisa? Mas a gente tem que continuar falando porque é uma luta, sabe? Se você está aqui, é porque tem outra mulher que conseguiu isso. As mesmas questões das leis trabalhistas e tudo isso, assim. As pessoas esqueceram que tudo acontece porque teve uma revolução, uma pessoa que conquistou esse espaço, então a gente tem essa corta memória, né? Que a gente esquece tudo, como se as coisas não têm uma história, sei lá. É isso, mais ou menos. E o que a gente faz é música andina, que é um estilo particular. Tocamos huaynos, cumbia, é um pouco mais aberto, porque essa música vem de coisas autóctonas, né? Tem a ver com a colheita, com a semeação, com os períodos agropastoris dentro das comunidades andinas, né? Não é uma coisa que se vincula ao clima, aos processos da terra, sei lá, tudo vinculado à terra. É isso. Então, a música que a gente vai trazer é um huayno que se chama Hemos Llegado, que fala um pouco da migração das comunidades andinas, como chegam aos lugares e também um pouco de como chegam também às festas. Se chama Hemos Llegado.
Llegamos cantando para
E aí eu quero retomar contigo, Mário, uma fala que você disse, porque liga a poeta que nós abrimos esses encontros poéticos, que é a Virgínia Brindes de Salas, a afro-uruguaia que eu comentava no início, porque reforço o que você estava dizendo. Nossa história não começa agora, ela tem essa trajetória de luta, né, das mulheres ao longo de muito tempo, para que nós hoje pudéssemos nos afirmar como protagonistas, né, da cultura e das diversas formas de atividades profissionais. Então, eu gostei muito que você trouxe isso para que a gente pudesse reforçar a presença da Virgínia, ainda que ela não seja mais uma poeta viva, né, mas ela nos deixou essa herança de luta. Você reservou alguns poemas, eu queria que você trouxesse mais um para nós.
Eu queria ler um poema de uma mulher chilena, que ela, bom, a Gabriela Mistral, que ela também foi uma mulher que foi reconhecida primeiro no estrangeiro, antes do próprio país. Uma mulher, como falava a Margarita da periferia, ela era de um povo pequenininho no Chile, lésbica. Então, também traz um monte de coisa que para a sociedade da época ela foi muito transgressora. E ela escreveu também, era professora em torno à educação, sei lá, muitas coisas. Então eu trouxe, é um poema bem conhecido para a gente, e fala da criança, da criação. Agora eu sou mãe há pouco tempo, então eu vejo também como o mundo é muito adultocentrista. Eu mesma era das pessoas que não gostava de criança nunca na vida, assim. Agora que eu virei mãe, eu gosto mais, mas assim era típico assim. Ai, tenho criança, não gosto, sei lá. E aí como começou minha empatia a partir da minha maternidade, né? Então é um poema dedicado para a criança e como eles também vivem muita violência, muito apagamento, como essa violência que sofrem as crianças de toda a Latinoamérica, né? Então eu vou ler um poema para eles. Piececitos de niño. Azulosos de frío. ¿Cómo os ven y no os cubren, Dios mío? Pececitos heridos por los guijarros todos, ultrajados de nieve y lodos. El hombre ciego ignora que por donde pasáis, una flor de luz viva dejáis. Que allí, donde ponéis la plantita sangrante, el nardo nace más fragante. Sed, puesto que marcháis por los caminos rectos, heroicos, como sois perfectos. Piececitos de niños, dos joyitas sufrientes, ¿cómo pasan sin veros las gentes? Y eso ahí.
Bravo. Margarita, eu sei que você selecionou outros poemas seus também e nós queremos te ouvir.
Claro que sí. Bueno, este poema se llama Cáncer de Tiempo. Las puertas de la ciudad nunca están abiertas. Somos el eco de su lamento, mar y aire por debajo del suelo. Nacemos y morimos sin descanso en ella. Padecemos como padece la noche cuando amanece, cáncer de tiempo. El siguiente poema, Restauración. La herida cree ciegamente en la cicatriz y se abandona a ella. Bueno, de alguna manera, si habláramos del proceso de creación, en mi apuesta estética, lo que busco es más captar o más bien utilizar en el lenguaje poético la imagen, o sea, que la imagen sea protagonista más que las palabras. Por eso muchos de mis poemas son cortos, porque trato de que la imagen se sobreponga ante el discurso y ante el lenguaje como estructura. Es una apuesta que vengo trabajando pues desde hace varios años y siempre busco y trato eso, ¿no? De que la imagen sea como la soberana, ¿no? Que la imagen esté por encima de las artimañas del lenguaje y de las herramientas que el lenguaje mismo nos da.
Que formidável você trazer essa observação, porque eu ia exatamente comentar isso e ver você, os nossos ouvintes não podem vê-la, Margarita, mas eu vê-la interpretar, eu visualizo as imagens que você está dizendo. Então, a poesia ela tem essa estética. E você trazer isso para dentro da sua poesia, como uma mulher jovem, inclusive, né, que tem muito a dizer, porque poesia é, muitas vezes é associada às pessoas mais velhas, né, o gosto pela poesia é associado às pessoas mais velhas, e nós estamos vendo uma geração de jovens poetas, né, de diversos lugares, é, ocupando esses espaços e trazendo essa poesia que é bonita, mas que é também provocadora, né, que é instigante e que é visual, como você acabou de dizer. Então, eu queria que você falasse um pouco mais do seu trabalho aí no México agora. Você está morando no México, queria que você falasse um pouco mais sobre isso.
Claro que sim. Llevo 2 anos viviendo acá. Me vine para México porque, bueno, en mi país era profesora universitaria y necesitaba seguir mis estudios, ¿no? Hacer como el doctorado, y consideré que México, a diferencia de Colombia, tiene muchísimas más oportunidades a nivel educativo. Y bueno, me vine para acá, soy becaria del CONACYT, que es como el centro de investigación, o uno de los centros, ¿no?, de investigación y promotores de estudios académicos, científicos de México. Y bueno, estoy aquí así, haciendo mis estudios. Yo trabajo, yo soy psicóloga de profesión, entonces mi investigación es en literatura y psicoanálisis. Yo estoy tratando de corroborar, mi hipótesis es que la estructura del discurso poético funciona a la manera de la estructura de la psicosis. Y bueno, pues ahí es donde estoy, como ese es mi campo de investigación.
Perfeito. Então vamos terminar com poesia, esses poéticos encontros. Eu quero ouvi-la em mais um poema.
Perfeito. Bueno, quiero agradecerles de manera muy especial a las personas que nos escucharon hoy, a ti, Mari, a ti, Claudine, por esta linda invitación. Larga vida para Poéticos Encontros y que sigamos en contacto, trabajando y haciendo cosas lindas por el arte y por nuestra región, ¿no?, por Latinoamérica. Bien, pues me voy a despedir con un poema que tiene por nombre Provocación. El árbol tiene hambre de tormenta. El río se resiste a llegar al mar y desafía su condición de movimiento. Un colibrí apaleado revolotea en el pecho. Una vez más, amanecí enterrada en uno de mis sueños. Muchas gracias.
Muchas gracias, Margarita. Mariela.
Voy a agradecer mucho pelo espacio. Fue un placer conocer a Margarita. A gente no precisó de traducción. Fue muy legal eso también, porque a gente habló todo bien. Claudine, muito obrigada pelo espaço. Eu vou ler uma poesia da Alejandra Pizarnik, ela é argentina, e se chama La Palabra que Sana. Esperando que o mundo seja desenterrado por el lenguaje, alguien canta el lugar en que se forma el silencio. Luego comprobará que no porque se muestre furioso existe el mar, ni tampoco el mundo. Por eso, cada palabra dice lo que dice y además más y otra cosa.
Gracias, Mariela. Encontro muito bonito, muito potente, que eu espero que possamos repeti-lo muitas vezes, porque ficaram muitos assuntos ainda para serem ditos. Toda a nossa gratidão, criamos aí uma ponte e ela vai prosperar. Um abraço para vocês e até o próximo Poéticos Encontros. Você acabou de ouvir o podcast Poéticos Encontros, como parte do projeto A Beleza Salvará o Mundo, criado pelo Instituto Casa Comum, em parceria com o Programa Pontifício Escolas Ocorrentes. Uma realização da multitude de projetos sociais e culturais. Agradecimento a Neca Setúbal, Silvana Bragato e Célio Turi. Nesse episódio, conversamos com Margarita Lozada Vargas, poeta colombiana que também é psicóloga e exerce docência universitária no México. e com a chilena Mariela Loreto Pizarro Sipa. Ela fez liceu em artes no seu país e vive no Brasil como professora de música, ativista e integrante do grupo feminino de música Laquitas. Curadoria da historiadora e educadora Claudine Melo. Roteiro e produção, Étnico Eduque Consultoria Educacional. Edição e gravação, João Paulo Melo. Poéticos Encontros terá um novo programa a cada semana e vai ao ar pelo canal do Instituto Casa Comum aqui no Spotify. Mais informações no site institutocasacomum.org e nas redes sociais Facebook, Instagram, Twitter e canal no YouTube. Não deixe de conferir, curtir, compartilhar e seguir as redes. Até o próximo Poéticos Encontros.